O atendimento a crianças com genitália atípica. No Brasil, a cada 2.500 crianças que sobrevivem após o nascimento, uma tem genitália atípica. Pesquisa sobre o tema busca desenvolver e divulgar protocolos de atendimento para os profissionais da saúde. Quanta dúvida, quanto preconceito envolve esse tema, não é? Orientar produção de material didático sobre diagnóstico e também auxiliar com esclarecimentos, pais, familiares, professores a lidarem com esta questão. Nós vamos discutir sobre o assunto com a professora doutora Berenice Bilarinho de Mendonça. Ela é professora titular do Departamento de Clínica Médica de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora Berenice.
Bom dia, Roxane.
Professor, eu gostaria primeiro que a senhora explicasse direitinho sobre o que nós estamos falando, né? Antigamente a gente chamava de hermafrodita, esse tipo de, como é que a gente pode dizer? Chega a ser uma anomalia? Temos dúvidas sobre isso. É uma anomalia? A gente pode caracterizar como uma anomalia?
A gente denomina malformação, né? A malformação do genital externo da criança leva a uma dificuldade de reconhecimento do sexo, né, social dessa criança ao nascer. É uma malformação como outra qualquer, como nós temos malformação de face, do coração, da mão, do pé, você pode ter também dos genitais, né? Porque os genitais, eles se formam no bebê a partir dos 2 meses de vida intrauterina, e até os 2 meses de vida intrauterina, esses genitais são comuns aos meninos e às meninas. E o que faz o genital ficar masculino ou feminino é a presença ou ausência de hormônio masculino. Então, quando há qualquer interferência hormonal nessa diferenciação sexual normal, você tem uma criança que nasce com essa malformação e que você precisa de exames para fazer o diagnóstico do sexo biológico e real dessa criança, no qual ela vai ter uma vida normal.
Isso ocorre mais em meninos do que em meninas. O que é que mostram o número de casos?
Então, a incidência da malformação genital é de 1 para 2.500 nascimentos. E a causa mais frequente afeta os indivíduos que têm cariótipo 46XX, que é o cariótipo presente nas mulheres, né?
Outra dúvida que surge, que são muitas as dúvidas sobre as... A gente estava discutindo sobre o tema aqui ontem, já que sabíamos que íamos falar sobre esse assunto. Tem muito preconceito e muita falta de informação sobre isso. Normalmente, os pais percebem em que idade da criança, né? Quando é que se começam a se manifestar essas diferenças e esse problema?
Na verdade, esse diagnóstico pode ser feito desde a vida intrauterina, por exemplo, nós fazemos ultrassons morfológicos em que você consegue ver os genitais da criança, né? Também é muito comum atualmente se fazer sexagem pelo sangue da mãe, você identifica se ela tem um feto feminino ou masculino, né? E quando isso acontece e o exame do ultrassom não é compatível com o achado do estudo molecular, né, que quando você faz uma sequência do cromossomo Y no sangue materno, você sabe que essa mãe está gestando provavelmente um indivíduo do sexo masculino. Então você já tem a primeira situação em que esse diagnóstico pode ser feito na vida intrauterina. Ao nascimento, essas crianças podem nascer com uma genitália que a gente chama de atípica, em que o médico examina e é visível, né, a olho nu, que essa genitália não é completa, né? Ou também você tem umas situações que o indivíduo tem a manifestação na puberdade. Por exemplo, uma menina XY que nasce com a genitália totalmente feminina e que não menstrua na época que ela deveria menstruar. Então se observa, fazendo exames nessa época, que ela tem ausência do desenvolvimento uterino e que, ao invés de ovários, ela tem testículos, né? Mas que não funcionam, porque ela tem um problema com a ausência do receptor androgênico. Então, se não adianta eu ter hormônio masculino, eu preciso do receptor para que a genitália fique masculina. Então, essa é uma mulher 46XY. E esse conceito é importante a gente divulgar, porque no Brasil, geralmente, as pessoas têm muito problema de ter um cariótipo que é diferente do mais comum, né? Comumente as mulheres são 46XX e os homens são 46XY. No entanto, para você ter uma ideia da frequência, um para cada 25 mil indivíduos XY são mulheres. E um para cada 25 mil indivíduos XX são homens. Né? Então, essa afirmação que se eu sou XX, eu sou mulher, se eu sou XX, eu sou XY, eu sou homem, não é verdadeira.
Muito interessante. É. Veja só. Agora, professora, muita gente passa, ou passava, vamos falar das pessoas que são adultas hoje, com essa malformação. Antigamente não se tratava desse assunto, havia muito preconceito e você atravessava a vida toda e se resolvia como podia em relação a isso, como está relacionada a parte genital, o papel sexual que você vai assumir na sua vida. Então isso se resolvia aos trancos e barrancos para a maioria. Hoje não, hoje, como a senhora disse, tem condição de acompanhar desde, né, quando tem um acompanhamento da gestação, desde muito no início. Então vamos teoricamente pensar que hoje nós temos mais condições de lidar com o problema do que antigamente. Isso é verdade?
Sim, com certeza. É. O que acontece é que essa é uma doença relativamente rara em relação à maioria das doenças, e é uma doença para ser tratada em centros terciários. Por quê? Você exige, né, uma parte de laboratório, uma parte de profissionais, psicólogos, geneticistas, biólogos, pediatras, neonatologistas, endocrinologistas, cirurgiões, com habilidade para tratar dessas situações, que elas são situações delicadas. E o que, infelizmente, não acontece é que a gente não tem isso divulgado no país inteiro. Então, os centros de referência realmente são equipados para tratar disso, mas esses centros não são comuns. Então, essa ideia da minha pesquisa é de realmente divulgar mais esses protocolos de atendimento. Eu sou parte de uma equipe que existe há mais de 50 anos no Hospital das Clínicas, que foi criado pelo professor Walter Blois e a professora Dorina Epps, né? Eu herdei isso na década de 70, e a gente mantém essa equipe composta por todos esses especialistas que são treinados para atender, diagnosticar e tratar, inclusive fazendo os estudos moleculares, hormonais, de imagem, que você necessita muitas vezes. E nós temos no Brasil um modelo de crianças que nunca foram tratadas e que moram em regiões mais distantes do país e que buscam atendimento quando adultas e que conviveram a sua vida inteira com a sua genitália atípica, né, por falta de recursos nos locais que elas vivem, né? E esse é um modelo que aqui a gente no Brasil tem e que a gente está tentando reduzir. Agora nós temos, por exemplo, em São Paulo, o teste do pezinho, que diagnostica crianças com hiperplasia adrenal congênita virilizante, que é uma doença bastante comum, que incide um para cada 10 mil nascidos, né? E essas meninas, são todas meninas, elas nascem com genitais masculinizados e podem ser confundidas com meninos ao nascimento. E o teste do pezinho consegue detectar isso pelos níveis hormonais. E essa criança ter o sexo dela definido corretamente, não ser educada como menino, quando na verdade para ela o sexo social feminino é o ideal.
Que difícil, né? Que difícil isso, especialmente para quem não está nos grandes centros e não recebe essa ajuda. Para tratamento hoje, tem rede pública? Tem tratamento público oferecido?
Tem, os tratamentos são feitos aqui no Hospital das Clínicas, no ICR, em Campinas, Ribeirão Preto, vários centros públicos atendem, né? Obviamente existe uma demanda reprimida, você não tem vagas para todo mundo. Nossa fila cirúrgica, por exemplo, é de um ano, né? Mas a gente consegue atender aos pacientes que são encaminhados ao hospital.
E para cada caso é uma solução? Depende?
Sim, os casos... Existem algumas doenças, né, que são, por exemplo, todas as mulheres 46XY são mulheres, né? Nenhuma delas vai ter outro sexo social, porque a genitália é totalmente feminina. Tá? Ela não tem só o útero, mas ela tem a vagina em fundo cego e a genitália externa, desenvolve mamas, o corpo é feminino, elas são todas mulheres. Então, nessas situações, o registro é sempre para o sexo social feminino, independente do cariótipo C46XY. Né? E as outras situações, elas são muito variadas, que aí você vai depender de uma série de fatores, inclusive educacionais, do background da família, da etnia, né, do desenvolvimento dos genitais, do tipo de mutação que você tem, que tipo de doença está mais associado a uma identidade masculina do que outra, uhum, né? Então, isso realmente requer um estudo individualizado.
Ou seja, mas tem tratamento, quer dizer, não é preciso mais esconder isso, acho que esse é o ponto positivo da gente estar, além de nos informar sobre tantos detalhes quanto a senhora pôde oferecer aqui, é saber que tem tratamento. Quem conhece, né, ou cuida, ou é parente, ou é mãe, ou é pai, ou é professor e sabe que existe problema, tem que orientar, tem que buscar o tratamento para isso, para poder ter uma vida normal.
Isso, e o importante disso, Roxane, além do que você falou que tem tratamento, é que nós fizemos um trabalho de evolução da qualidade de vida em 114 pacientes adultos que a gente acompanha desde a infância. Uhum. E a qualidade de vida desses pacientes que nasceram com genitália atípica é igual dos indivíduos normais, né? Considerando que a gente vive em São Paulo, né? Nossa qualidade de vida não é tão boa para todos. Mas é para mostrar que quando o indivíduo é bem tratado, ele é bem, quase bem conduzido, com os recursos necessários, a cirurgia bem feita, esse indivíduo tem uma vida absolutamente normal, né?
Uhum. E essa, a senhora falou da palavra cirurgia, uma cirurgia plástica, mas ela não é uma cirurgia apenas estética. Portanto, ela é fundamental, né?
Ela é fundamental. Ela é uma plástica, mas é uma plástica reparadora.
Exatamente.
Para você corrigir. Porque o que acontece com a criança que nasce com genitália atípica? A genitália não terminou a diferenciação durante o período pré-natal. Então você tem que fazer isso de forma cirúrgica, como você faz para lábio leporino, né? Como você faz para uma malformação cardíaca, né? E isso você corrige cirurgicamente um processo que ficou incompleto na vida pré-natal.
E é bom que seja feito na infância, né? Imagino que seja melhor do que você um adulto ter que enfrentar isso.
Muito melhor, muito melhor. Inclusive, nós temos um questionário para os nossos pacientes que vieram adultos, e a gente pergunta quando você gostaria de ter sido tratado. Todos, sem exceção, respondem que gostariam de ter sido tratados na primeira infância. Porque a vida deles é bastante complexa até você realmente resolver. Muitos, por exemplo, são homens com registro de sexo social feminino. Então, a gente enfrenta uma situação de ambiguidade, né? O aspecto dele é masculino e o nome é feminino. Então, eles têm uma série de dificuldades sociais que resolvem com tratamento precoce.
Muito interessante. Olha, tratamos de um tema que normalmente eu não vejo por aí. Fiquei muito contente de poder falar disso aqui, esclarecer. É um tema que não é comum que se fale sobre o problema. Né?
Uhum,
então é uma oportunidade tanto que nós tivemos aqui de receber a doutora, professora doutora Berenice Bilarinho de Mendonça, que é professora titular do Departamento de Clínica Médica de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP. Há tratamento gratuito, não é só estético, é para resolver um problema de nascimento, né, que você vem com essa malformação, precisa encarar, melhor que seja quando criança do que quando adulto, mas tem tratamento para todos os casos, são soluções individualizadas. É um resumo para você do que nós falamos. E buscar a informação no lugar certo, professora, para a gente concluir, onde busca informação, porque hoje a gente tem muito isso, né, o médico do Google, né,
uhum,
e a gente tenta fazer isso, essas pesquisas, e aí às vezes você cai num site, né, precisa tomar muito cuidado também onde é que você pesquisa a informação.
Eu costumo dizer que o Google ajuda muitos médicos. Eu nunca vi o Google ajudar nenhum paciente, porque geralmente o paciente toma no Google as informações mais graves, que ele tem mais receio, que necessariamente não são as da criança que ele tem, né? Então é muito complicado você ter informações no Google. E é isso que você falou, é muito importante, a intenção é divulgar que essa é uma doença tratável, não há nenhuma enigma, não há nenhum... A gente precisa simplificar o tratamento dessa doença, porque ela é uma doença como outra qualquer. E a gente tirar esse estigma, que se é nos genitais, é diferente de outra parte do corpo. Né? E eu estou à disposição, a gente tem o máximo interesse em auxiliar todo mundo que tiver interesse, tem o nosso contato, a gente está às ordens.
Obrigada, professora Berenice, bom dia.
Obrigada a você também, bom dia a todos.